Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Muito bem, olha eu aqui de novo, de volta no Culto Doméstico, hein? Quero agradecer a você pela audiência, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Culto Doméstico e sempre é uma alegria poder entrar aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, onde quer que você esteja, para juntos buscarmos uma palavra de fé, de esperança, de renovação espiritual. E hoje a participação do pastor Paulo Lima, da Igreja Batista da Graça. Bem-vindo, pastor Paulo Lima.
Boa noite, graça e paz, querido irmão Alexandre Teixeira. Que privilégio estarmos hoje aqui para uma reflexão neste culto doméstico junto com os amados irmãos ouvintes da Rádio 93 FM. Boa noite a todos vocês que estão pegando uma carona conosco agora neste lugar onde Deus vai manifestar a sua glória. Deus abençoe a todos vocês, queridos.
Que maravilha, pastor. Conta aí pra gente onde será feita a leitura bíblica.
Deixe a sua Bíblia aberta no Antigo Testamento, em Gênesis, capítulo 15, de 1 a 7.
A palavra de Deus para o seu coração.
Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te-á a ti, a esta terra, para herdades. Gosto de ler esse texto quando diz: depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão. Primeiramente, aqui é Abrão mesmo, não é Abraão. Neste tempo, antes de Deus mudar o nome de Abrão para Abraão, o nome Abrão significava pai exaltado. Lá na frente, em Gênesis 17, Deus mudou o nome dele para pai das multidões, ok? Aquilo que ele mais queria, Deus não deu somente um filho para ele. Deus deu muito mais do que ele estava pedindo ou pensando. E é sempre assim, viu, amados? Deus dá mais do que estamos pedindo ou pensando, ok? Mas o texto diz: depois destas coisas. E é interessante, destas coisas o quê? Deus providencia uma paternidade espiritual para Abrão. Ele tinha saído da terra dele, ele tinha saído de perto da parentela dele, tudo a pedido de Deus, tudo direcionado por Deus. Sai de perto dessa parentela que não quer nada comigo, são idólatras, saia desta terra contaminada e saia da casa de teu pai. Porém, eu penso assim: como ele pode ter saído da casa do pai se o pai acabara de falecer? Um filho não sai da casa de um pai que acabara de falecer. Ele se torna herdeiro daquelas propriedades. E não é isso que Deus está falando. tá ok? Para a gente materializar o abstrato somente. Deus está falando, saia debaixo dessa cobertura espiritual de uma paternidade que não tinha envolvimento comigo, que não tinha aliança comigo. Deus está falando para ele sair debaixo de uma cobertura espiritual. E aí ele vai em direção a uma terra que Deus iria mostrar para ele. Quando ele chegou nesta terra, Deus não deu para ele gados, fazenda, ouro nem prata. Muito pelo contrário, Deus deu para ele um sacerdote chamado Melquisedeque. Esse texto é um texto antes de Gênesis 15, é Gênesis 14, mas é interessante a gente discernir para chegar em 15. Então ele agora chega em Gênesis capítulo 15 com um pai espiritual. Qual pai espiritual? Melquisedeque. E quando ele encontra com Melquisedeque, Melquisedeque trouxe para ele pão e vinho. Olha, uma ceia do Senhor, uma aliança. E aí Abraão agora dá os dízimos e a oferta. Querido, aqui tem uma mensagem poderosa para quem precisa prosperar espiritualmente. Você não consegue prosperar se você não tiver uma aliança com pais espirituais, se você não tiver com a sua paternidade resolvida, ok? Até porque eu penso que muitas pessoas precisam dessa tão gloriosa, dessa tão necessária paternidade. Deus, antes de fazer qualquer coisa com Abraão, Deus dá para ele uma paternidade. Aí agora a gente chega em Gênesis 15, que ele agora, Abraão, está falando com Deus: eu preciso de um filho. E Deus diz para ele: não temas, ok? Não temas. Eu tenho certeza que você sabe que eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Em outras palavras, Deus disse para ele: eu que te protejo, eu que te defendo, eu que cuido de você. Ainda disse mais: eu sou o seu galardão, grandíssimo galardão. Há um momento na Bíblia que Deus diz que quando a mulher gera um filho, ela já ganhou um galardão. Ok? Então Deus se coloca numa posição de ser o galardão de Abraão, dizendo para ele: meu filho, eu sou altamente suficiente para você. Não temas, acredite, porque vai acontecer a minha promessa, vai acontecer o que eu te prometi. Você não tomou uma decisão, uma direção, você não fez o que eu pedi, você não fez somente o que eu pedi para ser uma coisa que, eu fiz, está feito. Não, tem um propósito, tem uma visão clara, tem uma visão definida. Isso nos explica muitas coisas, irmãos. Às vezes Deus está nos protegendo, Deus tem uma promessa, Deus está dizendo para nós o que vai acontecer no futuro, e parece que a gente esquece, sabe? Você que é um pai, que é uma mãe, que é um filho, que está talvez perguntando hoje: Deus, por que tu me abandonaste? Eu sou tão bom, sou dizimista, sou ofertante, cuido da tua casa e de repente tu me abandonaste. Por que tu fizeste isso comigo? Eu penso que Abraão, neste momento, está com todas as dúvidas humanas, todas as dúvidas, aquelas que são o grito da alma, o grito do coração, o grito das lágrimas no travesseiro, o grito da noite mal dormida, o grito da inquietude da alma. E isso mostra para nós o quanto Abraão era humano, o quanto Abraão também tinha as mesmas necessidades que nós temos. E o homem conhecido como amigo de Deus, pai da fé, este homem, Deus não esconde a natureza humana dele, das necessidades que ele precisava resolver. Então, quem somos nós? Quem é você? Quem sou eu? Para que a gente fique assim tão chateado com Deus, a ponto de ficar questionando, e às vezes a gente faz umas perguntas e nos sentimos mal, os piores pecadores do mundo, aquele que parece que Deus não está ouvindo. E na verdade eu penso que Deus, ele é muito suficiente, em excelso, grande rei, e rei grande sobre todas as coisas e sobre a face da terra, para entender que uma hora a gente fraqueja, que uma hora a gente é humano, a nossa humanidade grita, e às vezes a gente até se afasta de Deus, quer se afastar da comunhão, da igreja, da oração, da leitura da palavra, quer se afastar dos amigos, da fé, porque a gente se sente menor, o mais indigno de todos, sabe? Às vezes até alguém pede uma oração a nós e a gente diz, não posso orar por você não, quem sou eu? Ei, querido, eu aprendi uma coisa com Deus, a Bíblia diz ao fraco que eu sou forte. O que você fizer em Deus, para Deus, a mensagem é maior do que o mensageiro, e o dono da mensagem é maior do que aquele que promove a mensagem. Aquele que está com o microfone na mão, ele não é maior do que aquele que está na sala do trono. Aquele que se sente pequeno fazendo a obra de Deus, ele não é, ok? E nunca será maior do que Deus. A gente sempre vai se sentir um pouco pequenino diante da grandeza de Deus. E que bom que a gente sabe que nós somos pequenos, somos frágeis. Que bom que nós sabemos que nós não produzimos a graça, nós somos consumidores da graça. Nós não produzimos a graça, somos consumidores da graça. E aí a gente vê Abrão, esse homem talentoso, cheio de Deus, que teve tantas considerações com Deus, uma hora seu coração pediu um algo tão especial para Deus. Ele queria um herdeiro, sabe? Queria um herdeiro. Ele queria ter um filho, e o filho nos remete a uma sucessão, o filho nos remete ao legado, o filho nos remete a levar o sobrenome da família, o filho nos remete a nós olharmos para aquele pequenino e dizer, eu vou ensiná-lo, eu vou andar com ele, eu vou fazer ele ser grande, eu vou fazer ele ser adorador. O filho nos remete ao futuro, os filhos nos remete a pensarmos que quando a noite está mais escura, é quando vai amanhecer o dia. O filho traz clarificação para nós, e a nossa missão de perpetuar a espécie humana também. Só que na casa de Abrão ainda não tinha choro de bebê. Na casa de Abrão ainda não tinha leite materno. Na casa de Abrão ainda não tinha cheiro de criança. Na casa de Abrão ainda não tinha o cheiro do futuro. Na casa de Abrão ainda não tinha criança sorrindo com o sorriso mais alegre, o sorriso vindo do coração. Criança sem pecado, criança sem rancor. Na casa de Abrão não tinha isso. Talvez precisava Abrão sentir essa graça de Deus para completar a vida dele, essa necessidade dele. Porém, muitas casas que não estão vendo nada, muitas casas que não estão experimentando uma gravidez, uma madre, uma cura, muitas casas que talvez não estejam experimentando um pedido que fez a Deus e parece que não vai acontecer. Ei, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 30, versículo 5 diz isso: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E se a gente for pensar, parece que tem alguma coisa escrita errado, não é verdade? Pensa, ei, psiu, você que está aqui ouvindo agora, nesse culto doméstico, pensa, parece que tem algo errado. Deveria ser, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Não é verdade? Pensando de uma forma humana, na nossa linguística, parece que alguma coisa está escrita errado, mas não é, porque Deus é atemporal. Ele trabalha num kairós, um tempo que a gente não vai conseguir discernir nunca por completo, até porque ó, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela não é a alegria do futuro. A alegria vem pela manhã, significa que enquanto nós choramos no presente, o passado vai ficando para trás, e ao amanhecer, o nosso presente vira futuro, mas diante do choro, já tem Deus andando de mãos dadas, olhando as tuas lágrimas, contemplando a tua dor e dizendo: pode ser humano, pode chorar, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria, eu já estou do teu lado, caminhando de mãos dadas. A alegria vem pela manhã, porque eu já estou contigo, eu viro a noite contigo, eu amanheço com você, eu já estou no futuro, de mãos dadas contigo. Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Talvez tenha muitas pessoas como Abrão, aqui acreditando em Deus no escudo, acreditando que Deus é defesa, que Deus é fortaleza, que Deus pode dar mais do que pedimos ou pensamos. Talvez tenha pessoas pensando em tantas situações e nesse momento está perguntando: por que eu, Deus? Por que eu, Deus? Cadê a minha promessa? Cadê as promessas que tu fez aos meus pais? Eu sou fruto de uma oração. Até porque, queridos, contemple o que eu vou te dizer agora. Você jamais será somente um encontro de dois elementos que existem no ser humano. Você nunca vai ser somente um encontro de um espermatozoide com um óvulo, como diz a ciência. Você é muito mais do que isso. Deus usou isso como uma engenharia espiritual, genética, para tu entrar legalmente na Terra através de um ventre. Mas você é muito mais do que um encontro de um homem com uma mulher maritalmente casados, legalmente casados. Você é fruto de uma concepção antes do ventre, na sala do trono. Você é muito melhor do que você imagina que você é. Você é muito mais abençoado do que você imagina que você é. Você é muito mais qualificado do que você imagina que você é. Você foi sonhado por Deus, esperado por Deus, foi desenhado por Deus. Efésios 2:10 diz que nós somos feituras de Deus, feito pela sua criação. Em outras palavras, você é um poema de amor escrito pelas mãos de Deus. Creia tão somente nisso. E é interessante que enquanto Abrão estava pedindo a Deus essa natureza de ser pai, Deus estava dizendo para ele no versículo 5: então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podem contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Deus está dizendo: olha, eu vou te levar para um tempo, eu vou te levar para um acelerador. O que você não está vendo agora, eu já estou lá na frente trabalhando para você. Aquilo que você acha que você não tem uma sequer para proliferar, eu quero te dizer que eu vou te dar mais do que você está pedindo ou pensando. Olha para as estrelas, conta. É possível contar? Não. Então, se não podes contar, eu tenho certeza que assim será a sua semente. Você será pai das multidões. Não é à toa que em Gênesis capítulo 7, Deus muda o nome dele para Abraão, pai das multidões. E eu gosto quando Deus diz assim no versículo 7, e disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a terra para que herdardes. E tirei você de uma terra contaminada, uma terra que você não ia progredir, um circuito que você estava geograficamente enterrado, sem raízes espirituais, sem o jardim, sem o dono do jardim, e sem o jardineiro, e sem o Espírito Santo para te regar. Eu te tirei deste lugar, que era um lugar assolado, uma terra chamada Ur dos Caldeus, uma terra profanada, uma terra esquisita, uma terra cheia de demônios, uma terra da perdição, uma terra de maldição. Eu te tirei da terra dos Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para a herdardes. E Deus diz assim: rapaz, eu faço o melhor para você. Não é você, sou eu que estou no controle. Eu tenho o barco, eu tenho a vela, eu tenho o timão, eu sou o timoneiro, eu sou o mar, eu sou o vento, sou eu que te faço navegar, sou eu que estou soprando na vela do teu barco, eu dou a direção. Então, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo agora a palavra de Deus, Deus fez uma mexida estratégica para abençoar Abrão, sem esquecer das promessas, sempre ao lado dele. E quando ele fraquejou na fé, Deus anima ele, e a palavra diz que ele creu no Senhor. Versículo 6 diz: e ele creu no Senhor e foi-lhe imputado isto por justiça. Todas as vezes que a gente crê no Senhor, sai de nós uma incredulidade, porque incredulidade não é a gente não acreditar em Deus. Você sabia que a palavra incredulidade não define a gente não acreditar em Deus? Incredulidade significa que a gente acredita em nós mais do que em Deus. Que a gente, é verdade, incredulidade tem a ver com isso, você acreditar mais em você, ainda que você saiba, pense e se organize e entenda que Deus existe. A incredulidade diz que você acredita mais em você do que em Deus. Por isso a gente não pode ser incrédulo, a gente tem que acreditar mais em Deus do que em nós, porque Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe porque você está ouvindo esse culto doméstico. Deus sabe porque eu estou ministrando a tua vida. Deus sabe que a gente está tendo essa conversa franca, inspiradora pelo Espírito Santo. Deus diz para Abrão: eu te tirei de uma terra contaminada, querido. Necessário é que às vezes a gente ouça os movimentos espirituais que Deus está dando. Deus trouxe um pai para Abrão, para ele ter um pai espiritual, para ele ter um sacerdote sobre a vida dele, para abençoar a vida dele, para ele começar a destravar Abrão. Depois Deus reafirma para ele: sou eu que te tirei daquela terra contaminada, estou te colocando em outro lugar para você prosperar. Talvez hoje você esteja entre dois pensamentos, e Deus está dizendo para você: eu sei o que você está pensando, eu sondo os teus pensamentos e o teu coração. Está ruim, está na maldição, está definhando. Começa a entender a geografia, começa a entender o ciclo de amizade e começa a entender o ciclo, o tempo que você está vivendo. Então Deus trabalha no circuito, na geografia, Deus trabalha no círculo, nas amizades que te compõem, e Deus trabalha no ciclo, no tempo entre um algo começar e terminar. Deus trabalha nessas esferas, e às vezes necessário é começar um novo circuito numa nova geografia, começar um novo círculo de amizade e um novo ciclo na vida, esquecendo as coisas que para trás ficaram e seguindo para o alvo que é Cristo Jesus. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua vida, graça e paz.
Que palavra abençoada, que palavra edificante. Agora vamos orar pelos nossos ouvintes. A gente sabe que há muitas pessoas enfrentando dificuldades, passando por problemas na família, no trabalho, na saúde, e outras que estão buscando direção e paz em suas vidas. Por favor, vamos orar então por todos eles para que Deus possa tocar e transformar cada situação conforme sua vontade. Oremos.
Nosso Deus e nosso Pai, Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, Elias e Daniel, Deus da nossa salvação. Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós nos unimos em fé, em oração. Pai, a fé é nossa, a oração é nossa, mas as mãos curadoras são as tuas. Pai, coloca tuas mãos sobre esse pai, sobre essa mãe que nos ouve, sobre esta família, sobre esta pessoa que está no hospital, sobre este enfermo enlutado. Pai, em nome de Jesus, sobre também todos os governantes do Brasil, sobre as pessoas que estão neste momento, Senhor, precisando de alimento espiritual, precisando de alimento físico. Pai, no nome de Jesus, toma as autoridades do Brasil em tuas mãos. Papai, toma o porteiro, o taxista, essa pessoa do Uber, toma essa pessoa que está encarcerada. Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, a tua palavra diz que ela não volta vazia, mas antes prosperará naquilo para qual está sendo enviada. E a palavra é que as armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas, todos os sofismas, todo o falso argumento e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo Jesus. Por isso, Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar com a tua palavra, que é viva e eficaz, também a direção da Rádio 93 FM, a direção da MK, os jornalistas, os colaboradores, Pai, toda essa equipe que faz com que o reino de Deus seja estabelecido com a sua cultura. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado. Quero te louvar por cada filho. Quero te louvar no nome de Jesus por esta pessoa que foi alcançada pela tua palavra, que hoje está voltando para a casa do Pai, que hoje ouviu a tua voz e está discernindo que o Senhor é bom e eterno é a sua misericórdia. Eu peço as tuas bênçãos que enriquece e não acrescentam dores, e abençoa em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vive e reina para todo sempre. Graça e paz.
Que maravilha! Eu quero agradecer de coração a você por essa mensagem tão abençoada, por esta oração poderosa, e que Deus continue a te usar poderosamente para edificar a sua igreja. Deixa agora aí as suas redes sociais, o endereço da tua igreja, teu telefone, se for o caso, fica à vontade.
Nós é que agradecemos, querido irmão Alexandre Teixeira. Quero deixar meus agradecimentos também a toda a direção da Rádio 93 FM e todos os seus colaboradores. Também quero deixar um beijo para minha esposa, pastora Cláudia Lima, para meus filhos Alan, Alex, minhas noras Evelyn, Lissa, meus netinhos, o Luca, que acabou de chegar, e o Theo. Beijo para vocês, beijo no coração de todos vocês, beijo aos filhos espirituais. E se você quer uma oração, WhatsApp 21 988445681. Repito, nós da Imersão Restauração de Casais em Guarapari, uma equipe de fé e de intercessão orando por você. WhatsApp 21 988445681. Me siga também nas redes sociais para ver o culto nas nossas igrejas e toda a nossa programação. Paulo e Lima e Cláudia no Instagram. Deus abençoe vocês. Graça e paz.
Muito bem, e a você, querido ouvinte, nosso muito obrigado pela sua companhia. Lembre-se, Deus está sempre ao seu lado, guiando, protegendo. Nos encontramos novamente no próximo Culto Doméstico aqui na 93. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma excelente noite. E lembre-se, agradece, que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.